Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, hoje é quinta-feira, são 8 horas e 1 minuto, a gente chega sempre ao vivo em central3.com.br. Depois, claro, esse podcast fica disponível tanto lá no Esporte Final, agora no Lance, quanto aqui em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e hoje tenho a companhia de muita gente, hein? Casa cheia. Casa cheia, Skype cheio, né? Que maravilha. Tudo bem, Mariana Lajoso?
Tudo bem, Paulo. Muito bom ter a casa cheia, né? Parece aniversário da avó de 80 anos, né?
Pois é, sabia que tem um ditado no interior que diz que quem não gosta de casa cheia é porque nunca teve.
É verdade.
Bonito, né?
Bonito. É, o ruim profundo. É lavar a louça depois, mas é bom ter casa cheia, assim.
Lavar louça é um drama, né?
É um drama.
A minha louça, mosquitos se divertem. Tudo bem, Chiorino?
Tudo bem. Como é que vocês estão? Bem, bom estar de volta. Eu gosto de lavar louça.
Você gosta de lavar louça?
Dentro do meu convívio familiar, é uma das minhas tarefas.
Você se considera uma pessoa exótica ou uma pessoa tranquila,
não,
normal?
Tranquila, tradicional.
Padrão.
Sabão neutro.
Padrão.
Padrão.
Uma vez eu fiz um
Mas
voo...
as unhas estão boas?
Não, tranquilo. Não uso luvas. Eu acho um pouco exagerado.
Uma vez eu fiz um voo de helicóptero pra filmar
isso
lá
é
de
exótico,
cima.
Isso é exótico.
E aí, no ano novo.
Ah, louco.
E aí, quando deu o ano novo, o piloto falou, feliz ano novo, tripulação, feliz ano novo, feliz ano novo. E aí, quando desceu, ele falou, voo padrão.
Voo padrão.
Voo padrão. Então essa é uma piada interna entre alguns amigos.
Entendi.
Que eu tenho do voo padrão. Aí você falou, né? Padrão, eu lembrei disso.
Boa.
Tudo bem, Winkler? Tô maravilha. Você tá maravilha. Tá rolando seu microfone?
Vindo, acho.
Agora sim. Agora veio. Boa noite, Winkler.
Desculpa
noite.
Aí, hein?
Imagina, Lucas Dean hoje na mesa de som, porque Leandro e a mim tá sofrendo de um emplasto. É uma coisa bastante complicada.
Então, como eu vinha dizendo, para quem estava aqui no estúdio, eu também lavo louça lá em casa e também gosto da função.
Gosto. Tamo junto.
Coloca uma musiquinha.
Terapêutico, né?
É terapêutico.
Concordo.
Hoje o programa tá cheio, daqui a pouco eu revelo o porquê. Antes, o boa noite à turma do Skype. Tudo bem, Cossenza? Cossenza.
Lavando louça.
Cossenza. Então, Rodrigo Borges. Tudo bem, Rodrigo Borges? Não querem. Não querem conversar com a gente.
Eles lembraram, estavam ouvindo, lembraram que não lavaram a louça, que iam levar bronca e correram pra cozinha.
Alô, Rodrigo Borges?
Tá me ouvindo?
Agora sim, como vai? Boa noite.
Boa vida.
Boa vida a todos.
Tudo bem?
Boa vida, que foi das primeiras coisas que eu aprendi nesse podcast, um dos muitos ensinamentos que você me deu.
Olha.
Que se diz boa vida.
Pois é, como vai por aí?
Vai tudo bem. Você sabe, Paulo Júnior, que hoje eu fui ao cinema assistir Batman versus Superman?
Quem ganhou?
E tem um determinado momento lá que... É, isso não é exatamente um spoiler, todo mundo pode...
Quando o cara fala que não é, porque
que
é, né?
Em determinado momento eles ficam amiguinhos.
Ah, é?
E aí a situação que acontece pra eles ficarem amigos, na hora eu lembrei de você, porque eu pensei assim, o Paulo Júnior diria, mas que baita cascata.
Cascata. Não, esse filme já tem cara de cascata no título já, eu não...
Ah, mas o que é um filme de super-herói? Eu adoro filmes de super-herói, mas o que são filmes de super-herói, se não todos uma grande cascata, né?
Pois é, quando você começa a ficar chato assim, igual eu, você começa a perceber que tudo é cascata, né? Tudo é cascata.
E boa noite. O que vale na vida, né? Se tudo é uma grande cascata.
Praticamente nada. Boa noite, Cossenza, tudo bem?
Alô, estão me ouvindo agora?
Agora sim.
Ah, legal. Então, boa noite. E queria avisar que eu tava lavando louça 5 minutos atrás. Já
tem uma geração aí.
Viu? Sensacional. A minha preguiça de lavar louça é tão grande, eu não vou contar umas táticas que eu tenho pra não lavar louça. Mas enfim, o programa de hoje está cheio porque ele comemora os 2 anos do Esporte Final, que desembarcou aqui na Central 3, naquele distante março... É, março pra abril?
É.
É isso?
Março pra abril, né?
3 de abril.
3 de abril, já era abril. no ano de 2014. Rodrigo Borges, faça então as apresentações, já que hoje a pauta é sua, né? Na semana passada eu me equivoquei, eu disse que a pauta era sua no meio do programa, você me corrigiu por WhatsApp, falando que era da Mariana. Mas eu não mexo no WhatsApp durante o programa, porque eu me distraio, então eu não vi, então hoje eu estou fazendo a correção. Mas então você apresente aí, Rodrigo Borges, faça as suas primeiras palavras nesse programa especial.
Na semana passada eu achei uma sacanagem de levar crédito pelo que não era devido, né?
E eu nem percebi.
A Mariana, que passou algumas horas da semana elaborando a pauta, e aí eu não podia levar essa. Na verdade, hoje o roteiro é um não roteiro, né? Nós estamos aqui apenas para falar grandes cascatas, para fazer deste programa uma baita cascata, né?
Que bom!
2 anos de Esporte Final.
Eu preparei umas perguntas para os participantes. A primeira é endereçada a Bruno Winkler.
Ah, sabia.
Eu queria... Eu não sou de ficar guardando coisas, assim. Mas eu queria que você falasse, nesse momento de reflexão, né? Todo aniversário é uma reflexão. Aliás, eu vou fazer... Eu vou fazer em abril 28 anos e eu dei um Google. Eu vi que eu tô no retorno de Saturno. Vocês já ouviram falar disso?
Jamais.
Que loucura.
Saturno é um planeta ruim.
Amor, é assim.
É de 7 em 7. De 7 em 7 anos, os múltiplos de 7 é um momento de reviravolta na vida. E, coincidentemente, quando eu li isso, começou a doer meu dente. Eu acho que é a chance sinal, que o retorno de Saturno tá me dando para ir mais ao dentista. Mas a minha...
E você sabe o que é isso, né?
O quê?
É a baita cascata, né?
É outra cascata, né? Bruno Winkler, você que nesses 2 anos defendeu que a seleção brasileira mostrava sinais de evolução quando ela ganhou 8 jogos seguidos contra SESI, Associação dos Funcionários Públicos de Diadema, que mais? Escola Rural de Anápolis, sei lá, ganhou 8 amistosos e você disse que a seleção mostrava evolução, estar no caminho certo, chegou a dizer... que dava sinais de reviver os grandes momentos da camisa amarelinha.
Não, você tá exagerando.
Denúncia!
Depois dessa rodada de eliminatória bastante proveitosa para os meninos de Dunga, eu queria que você falasse que você tem achado da seleção brasileira que não bastasse o 10-1, continua produzindo ilusões a ponto de você ter achado que estava melhorando. Mas não tava, né?
Bom, depois de você ter exagerado um pouco na análise que eu fiz ali na...
Não, pode seguir, pode seguir.
Depois de eu ter exagerado um pouco na análise que eu fiz quando o Dunga assumiu, ao final de 2014, né, que ele fez alguns amistosos e tava tendo resultados, bons resultados... no campo, só vitórias seguidas, eu avaliei naquela época, pontualmente, que dado o momento ruim da seleção brasileira, vivendo o seu pior momento na história, depois de viver o pior fiasco que ele poderia imaginar, tomar de 7 na semifinal em casa de Copa do Mundo.
E 3 no terceiro e quarto também, jamais esqueça que é 10-1, não é 7-1.
Tá certo. 3 depois da Holanda também, dado aquele momento de...
Descrédito total.
Total. O que o Dunga fazia naquele momento, pontualmente, reforço, fazia acreditar que, pelo menos nos resultados, a seleção poderia almejar alguma coisa. Eu nunca falei, como o senhor insistiu, que o Brasil ia voltar a jogar futebol bonito, que estava resgatando... Ou a tradição da amarelinha, esse termo do Zagallo eu nunca usei também.
Existe a tradição da amarelinha?
Deve existir pra alguém. Pra mim, não.
Já existiu. Sejamos tão severos.
Mas naquela época eu defendi o Dunga e tem gente que defende o Dunga hoje ainda.
Eu tenho vergonha. Me traz calafrios da primeira espécie da vergonha
então,
alheia.
Eu fiz minha meia-culpa num programa de retrospectiva de 2015... que eu falei que aquela minha análise foi equivocada e, bom, tá aí estão aí os resultados para comprovar que eu errei. Eu faço uma meia, já que o senhor se satisfaz com a minha culpa, faço de novo que errei naquela ocasião.
Que tal a seleção?
Eu quero saber quem defende o Dunga, eu fiquei curioso.
Tem um canal de... Não vou falar, não vou citar nomes.
Vamos citar nomes, não, porque citar, pra política...
Não vou citar.
Qual que é o problema? Não tá falando mal de ninguém.
Não, é colega de
ué, mas não tá, não tá estragando a imagem de ninguém?
Não,
ué?
Não, mas é que eu discordo do que ele falou.
Bom, mas daí? É a opinião do profissional, não pode, não, não tem problema também.
Quando, você, quando eu falar alguma besteira, você pode citar meu nome, tá? Pode ficar tranquilo.
Não, é que ontem não, na terça-feira, pós-jogo do Brasil, eu me sintonizei no Linha de Passe... da ESPN, e o Arnaldo Ribeiro insistia que o Dunga, outro técnico, faria igual, não faria, não seria diferente. Assim, como se...
Aliás, qualquer, o pós-jogo qualquer, de sexta...
Qualquer técnico que estivesse
o Arnaldo nem é muito uma defesa ao Dunga, né? É mais uma questão de que a seleção está ruim, não é só por conta do Dunga isso. E qualquer outro técnico, enfim. É.
Essa
é a defesa dele.
Né? E foi mais ou menos o que eu disse lá atrás, que eu, por isso que eu falo, o Dunga está fazendo o que dá para fazer. Com o que tem hoje a seleção brasileira, é o que dá. Se satisfaça com isso. Ou não.
É, eu discordo um pouco.
Eu discordo completamente.
Lá atrás, né? Lá atrás, entendi. Hoje... Eu acho que o erro maior não é nem a questão de avaliar o Dunga. Foi ter trazido o Dunga de volta. Esse é o maior problema. E acho que a gente tem material ali de jogador, recurso pra jogar melhor. Né? A gente não tá falando de uma seleção de perna de pau, de enfim, que
a
o Dunga tem que fazer
tem
jogar
todos
feio.
Todos os jogadores do. Boa parte dos jogadores do Brasil são titulares e destaques dos principais times do mundo.
É, tem vários fora de
o
série.
O problema
não
é
tem,
conseguir fazer mas... todos eles jogarem juntos. É. E aí entra o dedo do treinador, que é importante pra conseguir juntar todas as peças.
Não, mas
que
aí,
eu acho que
é foi, como você disse, o erro foi ter escolhido ele.
É, mas aí já vem o segundo erro também, né? O primeiro é ter escolhido.
E mantido.
Esse é o primeiro problema. O segundo é que o time não melhora em absolutamente nada. Assim,
agora,
eu faço
a minha meia-culpa.
Não tem cabimento.
É um momento de...
2 anos de reflexão.
De reflexão. Que o Brasil já havia feito uma escolha pelo passado. E eu fui o único, na época, a achar que daria certo, do Felipão na Copa.
Pô, essa foi boa também.
Né? Porque todos falaram que seria um fiasco. Eu falei que daria certo, pela mística do Bigode. E o Felipão vinha de um quase, né, um coautor de um rebaixamento do Palmeiras e ganhou como prêmio a retornar para a seleção. E aí faço uma meia culpa dobrada. Vamos falar de fracassos nossos, né, como articuladores.
Qual o plural de meia culpa, hein, Fábio Chiorino?
Ah, eu não sei.
Difícil essa. Difícil, essa, né? É triviaça.
Essa é difícil. A Mariana tem cara.
A Mariana com certeza sabe.
Manoel da Folha, essa coisa outra. Mas que eu disse que o Brasil veio aos trancos e barrancos na Copa, mas enfim, chegou à semifinal, né? E até chegou à semifinal jogando as quartas no seu melhor jogo contra a Colômbia. E eu escrevi na época que não havia mais motivos para o Brasil passar vergonha na Copa.
Nossa!
E 2 dias depois...
Acho que superamos.
Vocês gostam também? Mas vocês gostam, né?
Mas tudo isso aconteceu
desafia,
antes de eu entrar, né? É que eles escreviam qualquer bobagem até aparecer.
Não passava por ninguém.
Mas o esporte não é um pouco isso, de analisar o momento e não fazer pós-jogo.
Não, mas a gente acertou algumas vezes também. Não lembro agora, mas acertou.
Eu tinha uma lista em casa das minhas barrigadas ano a ano. Eu falei que o Pato seria um sucesso no Corinthians. Falei que o Felipão daria certo na Copa, falei que o Brasil não passaria vergonha e falei que o Santos ia ser rebaixado no ano passado. Acontece, a gente.
Só que você foi numas muito arriscadas, assim. O Pato dá certo.
A gente agradece o Fábio Chiorino pelos anos de participação. Essa foi a última.
Inclusive, esses 2 anos marcam meu desligamento do Esporte Final.
Cara, Pato, Felipão.
Brasil e Alemanha.
Nossa.
E o Santos rebaixado.
E você aí, Rodrigo, depois o Cosenza também. Qual que é o pitaco aí sobre a seleção? Já consegue imaginar uma Copa do Mundo sem a seleção brasileira? Claro que ainda tem muita eliminatória, mas não tem jogado bola para ficar, para passar muita gente assim na tabela, né?
Eu tenho uma dificuldade de imaginar, porque é estranho, né? Imagina assim, uma Copa do Mundo sem o Brasil, é um negócio muito esquisito. Mas eu estava vendo hoje na televisão um programa esportivo aqui e o debate todo era em torno de uma Copa do Mundo sem o Brasil. Eles fortemente acreditam, e uma das frases foi: o Brasil não aprendeu nada depois de perder de 7-1 da Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo. Nós estamos vendo exatamente o mesmo Brasil, o mesmo problema, um técnico que nem é técnico, eles usaram essa expressão. Então, assim, pela visão de fora, assim, o que a imprensa de fora diz, eles já veem uma possibilidade concreta do Brasil sequer se classificar para a Copa do Mundo. E por mais que a gente olhe a tabela e veja, digamos que a gente possa tirar Peru, Bolívia e Venezuela das jogadas, que isso é um consenso. Mas ainda assim sobram 7, né? E desses 7, 2 não vão nem para a repescagem.
E até, Rodrigo, a gente teve uma amostra, a gente até escreveu sobre isso depois, que foi a Copa América. A Copa América já foi bastante competitiva, né? Que veio também um resquício ali pós-Copa, em que os times sul-americanos foram bem. A Copa América foi bem disputada, o Brasil também não conseguiu nem chegar à final, e isso continuou nas eliminatórias, nesse começo das eliminatórias. A gente está com as seleções, não é só o Brasil que está jogando mal, você tem seleções sul-americanas jogando muito mais do que historicamente jogavam, né? Então, tanto que o Brasil entrou com um azarão para jogar contra o Paraguai em Assunção, que é uma coisa historicamente vergonhosa para a seleção brasileira, mas o Brasil entrou como um azarão.
Seu pitaco aí, Cossenda, sobre o Brasil?
Posso fazer uma defesa?
Do Dunga? Do Dunga não. Do Dunga é.
Aqui é um ambiente democrático, né? A gente tem que valorizar.
Tem limite,
tudo,
né? Tem limite, né? Tem limite,
não,
né?
Não, vocês estão muito inteligentes.
Não.
Eu queria defender o Winkler, na verdade.
Aí sim.
É o corporativismo, né? É uma coisa.
Não, porque a minha opinião sobre a seleção naquele período pré-Copa América é bem parecida com a dele. E me parecia, a impressão que eu tinha daquele time era um grupo equilibrado dentro de campo. Venceu todos os jogos, todos amistosos, tudo bem e tal. Mas tomava poucos gols e assim, entre os amistosos tinha... O Paulo brincou no começo, mas teve Argentina, teve França, teve Chile, teve Colômbia. Então, sim, tudo bem. Teve um México, mas se eu não me engano, esse time do México era o time B, né? O time olímpico, sim. Não lembro agora. Mas parecia um time equilibrado. E quando começou a Copa América, a coisa desandou de tal jeito que não voltou. E é estranho, porque tinha um certo padrão aquele time antes da Copa América. E isso desapareceu. Né? A gente pode até lembrar da seleção do Dunga na Copa de 2010, que era uma seleção que jogava bem contra adversários que saíam para jogar. E era um time que se defendia bem e saía rápido para atacar. Mas tinha dificuldade contra times que jogavam muito fechados. Foi o que aconteceu na Copa América. Parecia que podia ser um episódio só Copa América, mas não, né? A gente está vendo que nas eliminatórias a coisa está complicada. Esses últimos dois jogos foram bem, bem estranhos.
O Brasil é o atual sexto?
Sexto colocado.
O penúltimo, então, desses sete que a gente imagina que chegam em condições. O Equador já deu uma disparada boa, né? Vencendo.
Mas foi uma rodada ruim, né?
As quatro vitórias no começo é uma coisa bem relevante já pro Equador.
Com certeza.
Se ele manter a pegada de seguir vencendo em casa, muito difícil que fica fora.
Pelo Paraguai aí, que perdeu 4 pontos nos acréscimos contra Equador e Brasil. Isso eu lamento. Deixa eu lamentar aqui também.
Você pode ficar à vontade, o programa é teu.
Estaríamos com 13 pontos também.
Estaria com 13 pontos também. São 6 rodadas de 18, portanto um terço, e voltam em setembro, né?
Brasil e Equador e Brasil e Colômbia.
Isso é uma coisa meio absurda, né? Passar 5 meses pra voltar eliminatório. Pois é. Uma coisa meio maluca, né?
Porque
aí não é uma defesa ao Dunga, mas é uma defesa a todas as seleções. Você não espera que daqui 5 meses os caras não tenham que começar de novo. Vão começar de novo. Vão jogar um amistoso ou outro ali.
Tem a Copa América no meio,
tem a Copa América centenária, né? Mas, 5 meses é uma coisa pra tirar o ritmo mesmo, né?
E tem um bom meio do ano aí pra cair também, Dunga e pelo menos os técnicos de Brasil e Argentina,
questão,
né?
Essa é a questão. Vão chegar a setembro, os técnicos de Brasil?
Olimpíada derruba técnico outra Copa América mais ou menos, que seria, sei lá, cair numas quartas de final, como tem caído, né? Cair numa semi, não sei se não pode balançar. Pelo menos simbolizaria ali um...
Agora,
me parece mais fácil cair depois de um torneio desse do que cair durante a eliminatória.
Né? Agora, vocês acham que 100% o Tite aceitaria o convite? Porque parece o nome dele o único.
Eu acho que ia babando.
Você também acha?
Eu também acho.
Mas eu acho que ele não vai aceitar se ele for convidado.
Então, temos uma divergência.
Por que não aceitaria?
Não, eu acho, uma opinião minha.
É, o presidente do Corinthians disse uma frase bem impactante hoje, e que ele não deixa de ter razão no momento. Que ele disse que o Corinthians tem muito mais a entregar, a oferecer pro Tite hoje do que a seleção brasileira.
O Tite não parece.
Ignorando o desejo de Tite,
não,
né,
e assim,
de dirigir uma seleção.
E claro que ele tá defendendo dele, claro. Que a relação que os técnicos têm com os clubes são sempre gigantescas e muito intensas, mas, pô... Não dá pra comparar,
não,
né?
Não dá. É que não dá. Tem nenhum altruísmo de ceder o seu melhor técnico da história pra seleção.
Não,
né?
Parece.
Ninguém quer isso.
Não,
né?
Parece, mas o Tite, ele é um cara que guarda mágoa.
É, tem isso, né? A gente citou, né, nos textos essa semana.
Ele,
né?
Ele guarda mágoa.
Já que eu tô discordando de você, parece. Pra mim, parece.
É.
Ele...
Agora quer, né?
Muito observador.
Aquele episódio do Filipão lá, do... Quando o Fala Muito lá já era uma mágoa antiga dele. E aí, quando ele parou em 2014 inteiro, porque ele sabia que ele era um nome cotado para assumir pós-Copa, e ele não foi nem cogitado, e aí chamado Dunga, um cara antigo, sem que ele...
Sem experiência,
com certeza, ele se sente mais... Ele tava na frente, na fila.
Ah, sim.
E aí ele se sente... Com certeza ele se sente um pouco...
Mas aí a gente já é adulto, a gente é profissional, e a gente tem que ir naquela opção que é melhor pra nossa carreira,
Acho que ele aceitaria, porque em uma dessas declarações mídia training, né, ou estou muito feliz no Corinthians e tudo mais, ele citou de tudo, tipo, tudo tem sua hora, em algum momento.
Dá pra imaginar já a primeira entrevista dele na CBF, dizendo que tem coisas que, né, de um cara que saiu lá do interior gaúcho, num time pequeno, e quando chega uma oportunidade dessa na sua vida, você não pode deixar passar. Eu acho que ele tem totalmente o perfil de um cara muito sóbrio, assim, no comando da seleção brasileira, e também o tempo vai passando, né? Eu acho que ele ainda tem saúde, pique, motivação pra viajar, observar jogos, vasculhar, ir assistir jogador brasileiro onde estiver jogando. É. Que a gente tem Felipão, já um cara em completo final de carreira, e o Dunga, que não teve... É. Não tem formação de técnico mesmo, né? Pegar no pé, não tem, né?
Não tem.
Tem uma experiênciazinha no internacional mínima e entrou nessa tara absurda que existe por essa geração de 94 aí. É Taffarel, é Gilmar, é essa galera. É. Eles têm uma imagem de...
O próprio Parreira, né?
O Parreira, eles têm uma certa imagem ali de comprometimento e de uma seleção, né, que jogou firme, que honrou a camisa brasileira, que tirou o Brasil da fila. Ele entrou nessa, né? E foi se moldando assim.
Eu queria só destacar, não é um podcast de seleção, né, para não comemorar essa coisa.
Não? Já estava achando que era.
Eu queria aproveitar a presença da nossa ilustre Mariana Lajolo para dizer que, assim, pouquíssimos podcasts nesse Brasilzão tratou de tantos esportes, tantas modalidades.
Isso é verdade.
Como Esporte Final. E acho que uma enorme parcela aí de culpa é da nossa Mariana Lajolo. E a gente chega nas Olimpíadas com uma bagagem de conteúdo olímpico fantástico.
Vocês sabem tudo agora.
Não combinei isso.
Eu quero que
uma
fique
registrado
que
Mariana
eu
Lajolo.
Que cheguei depois, cheguei com o bonde andando, vinha mais podcasts do que Fábio Chiorino.
Ah, é verdade. Jogou na cara.
É, alguém fez um scout aí, né?
O scout está aqui na mão.
Não me favoreceu esse scout.
Na pinta, Bruno Winkler.
O programa já teve 52 participantes que já estiveram aqui no programa. O campeão é Paulo Júnior. São 72 participações. É o nosso âncora.
Que coisa.
Depois o Leandro Yamin, que também comanda o som hoje.
E aqui. Hoje eu já abro distância,
já
né?
Já tá abrindo distância.
Cada vez que ele falta, eu...
O Palmeiras jogando às quintas-feiras tá sendo vantajoso pra você nesse ponto.
Pois é.
Então, o Leandro Yamin teve 67 participações. Rodrigo Borges, 58. Eu estive em 56. Mariana Lajolo, 26. Fábio Corino em 17.
17?
17.
Cara, é tipo... Nossa, velho. 17?
Esse aqui é o podcast tipo, 85. Ele esteve em 17. E o Cossenza, que é o nosso sócio mais recente, esteve em 4 participações.
Mas logo já me passa.
Não, mas eu queria dizer que foi legal a gente ter falado. A gente falou muito de esportes olímpicos, falou da cobertura das mulheres no esporte, falou de boxe, falou de...
Rugby.
Rugby.
A bola
rugby
que está na mão.
Rugby a gente não falou ainda, né?
Não falou.
Eu
falou,
não.
Falou.
Ah, falou.
Eu não.
Ah, você não, mas nós falamos.
Veio, foi mas... com o coordenador
Agustin
da...
Agustin Dança do... Da CBRU.
CBRU,
isso. Não, e já que a gente, vocês começaram fazendo meia-culpas, eu acho que eu não, até agora, tive nenhuma barriga, mas a única coisa que eu fiz foi prever a desgraça do Thiago Pereira.
Não perde mais. Não, hoje
pois
não.
É. É,
foi seu hoje não, hoje
eu falei
não, hoje
que ele
sim.
Só não perdia se ele se afogasse, ele foi lá e cometeu o erro mais infantil da vida dele e perdeu a medalha no Pan-Americano.
Isso foi ao vivo, né?
Foi isso no... foi ao vivo, é.
Ele tava nadando
e
a gente
e aí
tava
eu percebi que eu tenho
aqui
o poder de atrapalhar o que as pessoas estão fazendo, vídeo e Fábio Chiorino escrevendo sobre a seleção outro dia.
Nossa.
Conte aí como é que foi.
É um bastidor.
A experiência.
Né?
Bastidor, é.
Mas tudo bem, no jornal... vamos ser francos, né? Porque jornalistas é muito comum, né? O timing, né? Da divulgação. Então eu já tava com o post pronto do Brasil perdendo do Paraguai, né?
Tava
então,
pronto, era só
pronto,
dar um...
era um
enter, publish.
Né? E o famoso... Não é fode lead nesse caso, é o fode tudo, né? O texto inteiro, no caso. E aí quando o Paraguai fez o primeiro, o Brasil fez o primeiro gol, a Mariana já botou o meu texto em cima do telhado, né?
É, eu falei pra ele que geralmente quando a gente tá com a coisa pronta já, você acaba
é punido, né?
Sendo punido. E eu contei uma história que na Olimpíada de Pequim, eu tava
essa
cobrindo a seleção feminina de vôlei e era o fuso horário trocado, então o jogo era num sábado à noite em Pequim, e o fechamento da edição da Folha era na hora do almoço aqui no Brasil, que era a edição que vai só para a cidade de São Paulo. E aí eu tinha, assim, sei lá, 5 minutos para terminar o texto assim que o jogo acabasse. Eu tinha que mandar correndo para eles fecharem o jornal e aí eu ia entrevistar os jogadores e tal para fazer uma troca mais tarde. E eu tenho essa superstição de que se você escrever o que você quer que aconteça, não acontece, você se ferra. Então eu deixei o texto com o Brasil perde a medalha até a hora que o jogo acabou. Eu tive que correr para mudar o lead e o começo do texto em 2 minutos para poder mandar com o Brasil campeão olímpico.
A gente
deu
é
certo.
Punido pela nossa eficiência. Tá
exatamente.
Prova disso é que você deu como certo uma vitória no Thiago Pereira no Pan-Americano e você quase matou ele afogado.
É, é disso que a gente pois começou é falando aqui. Que é. Eu não dou barriga, mas eu tenho previsões.
Uma pergunta muito mais sobre costumes do que seleção. Eu queria saber se o Rodrigo, que é, enfim, apoiador dessa tese da mística da amarelinha, como ele dorme à tarde e se programa para assistir aos jogos da seleção? Interrogação.
É, eu não sou apoiador da mística da amarelinha e nos 2 últimos jogos eu dormi no meio.
Ah, meu Deus. Aí não dá.
Dormiu
né?
No meio, coisa feia.
Mas é que aqui é de madrugada o jogo, né? Ah, eu tenho essa desculpa.
O jogo começou aí às 3 da manhã.
Você
isso?
Faz aquela soneca à tarde, né? E acorda.
Porque afinal de contas eu não faço nada, né?
Não, mas eu acho que é o Brasilzão, né? Então justifica.
O
né?
Brasilzão merece essa camisa que enverga varal.
Um abraço pro meu amigo...
Aliás, a gente podia ouvir o trecho que eu mandei no primeiro podcast,
boa,
né?
Boa. Era essa que seria chamada agora. Antes eu ia mandar um abraço pro meu amigo Dayon, lá da Coreia do Sul, que acorda 2h45 da manhã pra assistir o Arsenal na Champions League.
Olha aí.
O duro é morar na Ásia e gostar de futebol europeu. Aí os caras... Eles têm um probleminha em relação a isso.
Arsenal é um time muito popular no mundo inteiro, hein?
É. Pois é.
É.
Assim, e é o Arsenal.
É o Arsenal.
A gente vai ouvir a primeira abertura... É isso, né? Lucas Jim, pode soltar.
Olá para você, ouvinte Central 3. Olá para você, leitor do blog Esporte Fino. Está começando o nosso primeiro programa Esporte Fino, parceria do blog de mesmo nome, com nós da Rádio Central 3. O nosso programa Esporte Fino chega sempre às quintas, às 9 da noite, ou quando você preferir, em podcast, tanto em central3.com.br, quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e começo a apresentação aqui do nosso estúdio com a presença de 3 membros do blog Esporte Fino. Olá, Rodrigo Borges, bem-vindo. Já esteve aqui na Central 3, bem-vindo agora com o seu filho, digamos assim, agora com o seu programa, o programa Esporte Fino.
Meu filho de 5 anos, olá, Paulo. É um prazer começar essa história do Esporte Fino agora aqui também na Central 3. E vamos lá.
Zé Antônio Lima, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Beleza. E Bruno Winkler?
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Beleza.
Que vozinha.
Você vê a desenvoltura.
Catástrofe,
e
né,
eu não
cara?
Estava no primeiro, né?
Claro.
Vejam bem, né?
Quanta coisa mudou.
E começamos com Tears for Fears de fundo, hein?
Acho que a única coisa que não mudou é que eu não estava no estúdio, mas éramos Fino e não Final. tínhamos o Zé ainda, enfim, né?
Era parceiro da
e
Carta
era
Capital.
E era Carta Capital, não lance. Então mudamos bastante em 2 anos.
Bastante coisa.
E a apresentação do Paulo, nosso recordista de participação.
É, pois é.
Você viu 70 e poucas, hein?
O Ferguson.
72 vezes.
O Ferguson do podcast Esporte Final.
Que loucura. A gente começou a falar de Olimpíada e concluiu? Concluiu, né? Eu ia perguntar o que vocês estão esperando, então, da Olimpíada, em termos de cobertura, enfim.
Bom, o que dá pra garantir é que o podcast vai tratar a Olimpíada como sempre tratou. Com carinho, com dedicação. Não, mas a gente pretende até a Olimpíada sempre garantir ali pelo menos um ou dois programas por mês com assuntos olímpicos pra não... esquentar os tamborins aí, chegar no Rio de Janeiro, ó, sambando na cara da sociedade. Né?
Que loucura!
E essa foi a frase com o maior número de clichês.
Que coisa.
Eu me esforcei e consegui meu objetivo.
E você, Mariana Lajolo?
O que eu tô esperando?
Qual que é a sua expectativa para mais uma cobertura olímpica?
Ah, eu acho que eu não vou conseguir dormir como sempre, eu não vou conseguir comer direito como sempre, eu vou escrever da sarjeta e dormir no ônibus. Mas fora esse glamour todo da cobertura, que sempre acompanha, né? Nos acompanha nas grandes coberturas, vocês sabem como é. Eu acho que vai ser uma cobertura interessante, porque acho que a gente vai viver o jornalista brasileiro e o povo brasileiro também, o espectador, quer ver o mundo inteiro olhando pra gente, falando da gente daqui de dentro, né? Isso é, vem... São 30 mil jornalistas, 25 mil com credencial.
Nossa,
vem gente
saco.
Do mundo inteiro que vai começar a olhar para o Brasil com aquele olhar de gringo, né? Ou com deslumbramento, ou com estranhamento, e muitos olhando para coisas que a gente deixa passar no dia a dia. Assim, a coisa da matéria da poluição da Baía de Guanabara foi a Associated Press que teve a brilhante ideia de pegar água e mandar para um laboratório para analisar. E descobriu que a carga de vírus era muito mais alta do que o aceitável. Porque a gente passa lá e fala, ah, isso aqui tá lá, fedido,
já
como
é assim,
sempre, né?
Sempre
acho que vai ser um desafio grande, assim, ter a concorrência vai ser...
E você acha que quando os brasileiros estão lá fora, nas Olimpíadas lá fora, também o fato de você estar fora muda sua curiosidade para as coisas,
é total,
né?
Total, quando você chega fora...
É mais difícil
coisa,
cobrir em casa, né?
Qualquer coisa é novidade, você tá olhando para tudo, você tá
você vê lá um rio, uma baía fedida, você fala...
Vou... Aqui não, né? Aqui
uma
a gente
pergunta
deixa...
pro Cosenza. Cosenza participa de muita cobertura de eventos esportivos, enfim, no Brasil. Até que ponto ele acha que, além dessas questões, né, de deslumbramento, desconhecimento sobre o Brasil, e também da nossa imprensa em relação àquele favoritismo que não existe, só simplesmente por sediar, a questão política e econômica pode influenciar também nessa cobertura? Como que ele acha, se os jornalistas estrangeiros também podem perceber esse clima bem estranho político e econômico que o Brasil está vivendo?
Acho que sim, e acho até que... Eu tenho curiosidade para saber como é que a cidade vai reagir aos Jogos Olímpicos, até porque, sei lá, eu morei 15 anos no Rio, trabalho no Rio, então estou sempre na cidade, vivo a cidade, estou acompanhando as mudanças, né, de urbanismo e expansão de metrô e tudo, e a questão eterna de violência urbana, de segurança. Eu tenho curiosidade de saber como a cidade vai reagir a isso, se vai comportar esse movimento todo de gente indo para cá e para lá. E nisso entra a questão né, que vocês estavam falando do jornalista estrangeiro vendo como vai funcionar. A impressão que eu trabalhei na Copa quase o tempo todo no Rio de Janeiro, então foi muito tranquilo, porque muita gente achava que seria um caos, mas muita gente entrando, saindo da cidade, mas não nas mesmas datas, então meio que diluiu um pouquinho o problema do aeroporto, que era uma grande preocupação na época, e foi tudo muito bem, assim, casos de violência, eu vi turistas assaltados, né, ali em Copacabana, mas nada que fosse um caos. Olimpíada é diferente, porque vai estar todo mundo concentrado no mesmo lugar, ou vai estar a questão, tem até a questão hoteleira do Rio, né, tem hotéis novos na Barra, mas a grande concentração de hotéis em Copacabana, então vai ter muita gente fazendo esse deslocamento de Copacabana para Barra todo dia. Vai ser complicado, porque é muita gente, são muitas arenas na Barra, e isso tudo nesse clima de tensão política, econômica do país, de fla-flu político, e não sei como é que os estrangeiros vão avaliar isso e como é que eles vão chegar e acompanhar tudo isso. Eu acho que talvez muita coisa não seja observada, acho que muita gente vai estar muito preocupada com os jogos, com as competições, com os atletas, e talvez não repercuta tanto a questão da cidade, talvez não repercuta tanto fora do Brasil, né? Agora, a não ser que sejam, que aconteçam, ou que aconteçam manifestações, algo que chame realmente muita atenção e que não dê para ignorar, como foi na época da Copa das Confederações. Mas eu acho que, na maior parte do tempo, acho que os estrangeiros vão estar preocupados com a competição.
É, a Sky News, eu vi uma matéria deles hoje, a equipe britânica de canoagem esteve, não sei se foi bem recente ou semana passada, esteve no Rio de Janeiro, e a matéria era basicamente sobre zika e poluição na Baía de Guanabara. Não que a canoagem vá ser na Baía de Guanabara, mas a matéria era sobre isso. E especificamente a preocupação parecia bem grande com a questão do zika, mostrava os agentes de saúde pulverizando o Rio de Janeiro e avisando que aquela ia ser uma cena muito comum nos jogos, uma cena estranha aos Jogos Olímpicos, mas que ia ser muito comum no Rio de Janeiro. É, então a cobertura estrangeira me parece ainda muito voltada para esse tipo de problema.
Legal. Vamos dar uma passada também por algumas notícias. Notícias não, alguns textos dos últimos dias. O ressurgimento cada vez mais evidente de Diego Hipólito. Engraçado, né? É, longa a carreira do Diego, né?
Longuíssima. Cara...
Eles surgem muito novos, né?
É, não, eu acho que o Diego tem uma coisa de... ele conseguiu se manter num alto nível durante muitos anos.
Você sabe exatamente quando que é o surgimento dele, assim, a primeira...
É, acho que o começo dos anos 2000 ali o Diego começa a despontar.
Há uns 15 anos que ele já é famoso, digamos.
É, por aí. E agora o Diego é curioso que, assim, ele tava até 2 anos atrás, ele tem muitos problemas físicos, até pela idade, né? Não que ele seja velho, ele tem 29 anos, mas para um ginasta...
Só 29?
Ele já tá com o corpo bastante castigado. Mas ele começou, há 2 anos atrás, ele tava muito mal, não conseguia resultados, não tinha nível técnico para ser titular da seleção. E tava na reserva, sofrendo com, enfim, lesão, tendo que treinar menos, porque ele não aguentava os treinamentos. Até que colocaram o Diego na reserva do Campeonato Mundial, o atleta que era titular deu azar, se machucou, o Diego foi lá, assumiu o lugar dele e ganhou uma medalha de bronze. Assim, da reserva, do banco para uma medalha de bronze. E acho que isso deu um ânimo pro Diego, assim, acho que isso fez com que ele percebesse que de fato ele... ainda tem condições de continuar num alto nível, ele se preparou muito e ele aceitou essa coisa de não sou mais o grande nome, mas vou continuar me preparando direitinho para se aquele papinho de se a equipe precisar de mim, eu tô aqui, e se sobrar uma brechinha para eu sozinho, também. E aí recentemente, ele ganhou uma medalha, 2 medalhas numa etapa de Copa do Mundo, que são eventos de alto nível. E a nota que ele fez na etapa de classificação daria para ele uma medalha de bronze em Londres no solo. Então, se o Diego mantiver essa nota, porque a ginástica você sai com... Você tem uma nota de partida e da nota que você tem vão descontando pontos para dar a nota final conforme os erros que você vai cometendo na execução. Se ele conseguir melhorar um pouco a nota dele de partida com exercícios mais difíceis, e se ele não, se ele for perfeito na execução, ele é um cara que tem chance de brigar por uma final, até por um pódio, de repente. O que era impensável 2 anos atrás.
Tinha gente que já imaginava que ele tinha parado,
né? E como
né?
No Mundial, o Brasil mandou um monte de ginasta que é bom em vários aparelhos, são bons em vários aparelhos, porque queria classificar a equipe para a final, para classificar a equipe para a Olimpíada. Agora que a equipe está classificada e não tem chance de medalha por equipe... é melhor você focar em atletas que são especialistas, como o Zanetti na argola, como o Diego é no solo. Então, acho que ele tem chance de ir para a Olimpíada, sim, se ele continuar mantendo essa regularidade que ele vem mostrando. Vai ser uma coisa... Ele é um cara muito experiente, eu acho que ele é uma boa... É um bom cara para estar na seleção hoje.
E Zanetti campeão?
Zanetti no pódio, eu não sei se eu cravo que Zanetti é campeão, porque... Ele
não
tem
cravo, rivais, vai ser campeão.
Não cravo
ser campeão.
Porque o Paulo cobra depois. Então é.
Não, ele tem rivais que estão muito bem. Preciso ver o Zanetti competir, assim, pra saber. Porque os rivais dele são muito bons.
Então, né? Aí é a questão que eu falei, né? Do favoritismo, às vezes, fantasioso, né? De que as pessoas falam, já ganhou medalha, já foi campeão olímpico e tal. Simplesmente por ele estar competindo, ele tem que ser o favorito da medalha de ouro.
Tem umas...
Isso vai ser muito comum, acho que na nossa cobertura esportiva.
É, e acho que esse é o desafio da gente dizer pras pessoas que, assim, se os Zanetti ganhar
passa,
um bronze, não é um fim do mundo. Agora, se o vôlei de praia não ganhar nenhuma medalha, aí sim.
Aí vamos quebrar tudo, areia.
Tem
nossa.
Que começar... Não, eu acho que é uma questão de relativizar, sabe? Claro. Ensinar que, às vezes, uma só chegou na final é um grande feito, chegou em décimo é um feito incrível, e, às vezes, uma medalha podia ter sido melhor, sabe? Tem que...
Ainda mais em alguns esportes que ali tem um momento muito específico, o cara tem que ir bem, que tem vários fatores que podem influenciar,
total,
né? Não é como o próprio vôlei de praia, que você tem uma partida mais longa e tudo mais. Às vezes você tem um momento específico que o cara tem que estar iluminado para ser o medalhista de ouro, né? Então, mas é difícil a nossa cultura também entender isso, né?
É muito difícil. A cada quatro
ainda
anos
mais depois
a gente
que o cara já foi campeão.
Quer que ganhe
um monte de medalha. O Hipólito mesmo, por ter falhado, né, em uma Olimpíada, é muito bacana, ele ainda está competindo, melhorando o nível dele e com uma possibilidade para a Olimpíada, porque também o brasileiro enterra o atleta depois que ele falha numa
totalmente.
Olimpíada, né? Então,
e o Diego precisou trabalhar muito para conseguir
superar até o psicológico
o que aconteceu e hoje tá bem.
Quando ele era realmente favorito. Né?
Vide a Fabiana Müller, né? Que é bicampeã mundial, quer dizer, ganhou uma vez em Dori, uma vez ao ar livre, e até hoje ela tem que responder sobre o sumiço da vara, que foi 7 anos atrás, quando ela nem era campeã mundial, mas é sempre essa pergunta que ela tem que responder.
Foi uma falha da organização que inviabilizou a competição dela. As pessoas falam, por que não pegou outra vara? Porque não é assim, não funciona desse jeito. Se você vai jogar bola, você não pega a chuteira 34 do seu filho e vai jogar e tudo bem, né?
É chuteira.
Cada equipamento é de
específico. Pega um graveto aí e pula, né? Pelo amor de Deus.
Que coisa. Andy Murray é o tema do texto do Cossenza. É isso, Cossenza?
É isso.
Que tal? Conte aí pra gente a história.
Não, a história foi, na verdade, uma ideia da Mari. A gente trocando mensagem no WhatsApp. Ela sugeriu que eu fizesse um texto dizendo por que, que o Andy Murray era o tenista mais legal do circuito. E eu fiz um resuminho de várias coisas bacanas da vida do Andy Murray, principalmente fora de quadra, para dizer que realmente ele é um personagem que acho que o mundo deveria conhecer melhor. Uma coisa que me incomoda muito entre fãs de tênis, mas acho que isso não é só no mundo do tênis, é você fazer um texto sobre alguém, um atleta que não é dos mais conhecidos, e vem um cara nos comentários e fala, ah, mas nunca vai ser Federer, ah, mas nunca vai ser um Pelé, nunca vai ser um Messi, sabe?
Pior que eu gosto dessas coisas, cara. Eu acho que vocês não devem gostar muito de mim, que eu gosto dessas coisas. Eu gosto do cara que fala, pô, por que não pegou outra vara? Porque assim, sabe? O cara fala, pô, mas não é um Federer. Essa chatice, eu acho que ela faz parte também do esporte, assim, essa birra, sabe?
Faz parte, eu acho que da corneta do torcedor. Não, mas não faz parte da cultura esportiva de quem compete em nível muito alto, né? Eu acho que... Mas, e é uma comparação, às vezes, muito injusta, né? Enfim, é uma meio até simplista.
Não, e
né?
Gente, o Murray
mas a gente adora,
nunca vai
Paulo,
ser o Federer, mas o Murray é o Murray e ele é muito legal por uma série de fatores que o Cossenza contou pra gente.
Mas não é um Federer, né? Não é assim um Federer, sabe?
Assim, tem muita história legal no esporte que as pessoas deixam de se interessar, deixam de saber, porque se apegam demais a dois, três caras, ao LeBron James, ao Stephen Curry agora, sabe, ao Michael Jordan, ao Federer, ao Nadal, mas sabe, esses são a elite. Se você pegar ali o cara que é 50 do mundo no tênis, ou o cara que é reserva do Knicks na NBA, você vai achar uma história legal para contar, E muita gente deixa de se interessar e menospreza essas histórias, que são legais, porque o cara não é o melhor do mundo na modalidade dele. Isso, essa é uma coisa que me incomoda. Né? A corneta, beleza, corneta, todo mundo corneta. Mas quando o cara se fecha para aquilo e realmente passa a acreditar que o certo é olhar só a elite, puxa, tanta coisa que se perde.
E o Murray tá na elite, né? Não tem
exatamente, né? A gente não tá falando do 200 do
tenista amador. A intenção não é comparar com ninguém, é só falar que o cara é massa, bacana.
Só informação, Diego Hipólito garante vaga na final do Mundial com melhor nota da série. Acabou de sair aqui.
Do Mundial?
É.
Pingou?
Vaga na final do Mundial. Confere, Mariana Lajô.
Onde tá isso, gente?
Tá. Vamos abrir.
Olha lá, todo mundo aqui
pingou
conectado.
No celular.
Pingou
no celular.
Olha aqui. É isso mesmo. Nessa quinta-feira, o brasileiro Diego Hipólito se classificou para a final do solo na Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
É, o atleta
tá.
29 teve a nota 15.200.
Copa do Mundo é Copa do Mundo.
Quanto ele tirou?
15.250.
Copa do Mundo, Copa do Mundo.
Acho que não vai dar, não.
Não, 15.200 e Mundo. É, o Mundial é o campeonato.
ESPN.com.br.
O Mundial é o principal campeonato depois dos Jogos Olímpicos, é o principal campeonato da ginástica, que reúne os principais atletas de todos os países e tal. É, a Copa do Mundo é um circuito de competições que acontecem em várias etapas durante o ano. É como um circuito de tênis, de vôlei de praia. E essas etapas, algumas reúnem, elas reúnem geralmente atletas que estão ali, que se inscreveram, que estão em lugares próximos ou que querem competir e tal. Não, não são a mesma coisa. É, mas legal.
Bom, mas
que ele
mostra,
tá...
né?
Não, legal. Enfim. Que ele continua mantendo, a nota não foi boa, mas... continua mantendo um nível bom.
Aliás, eu detesto esse sistema de notas, que já nem é mais novo, mas você perde completamente o parâmetro. Ou você é um especialista em ginástica, ou você não entende nada, porque não é 0 a 10, né? Então, 15 é alguma coisa. Mas, pra quem é leigo, isso é um problema, né?
Mas eu acho que é um erro de transmissão, sabia? Se o pessoal, quando transmite o negócio, te dissesse... Olha, a nota do Diego de partida é 6,8. E aí, porque assim, você tem uma nota que é do exercício que você vai fazer, então ela tem um valor, e tem a nota de execução que de 10, parte de 10, eles vão descontando pontos. Então, se ele tem uma nota 6,8 na série e ele mais 10, dá 16,8. A partir de 16,8 vão sendo feitos os descontos até chegar na nota do cara. Se explicassem isso e fossem te mostrando como acontece, você ia entender e ia ficar mais... Dava pra ver, assim, sabe? A melhor série
lógica,
é
né?
7.
Não, né?
Então, se o cara tirou 16, ele tá perto daquela nota. Agora, se ele tirou 12, ele tá longe. Você teria parâmetros. O problema é que a transmissão é só, tipo, ai, que lindo, ele pulou. Ai, que lindo, ele não sei o quê. Ninguém explica nada, né?
É, você falou tudo, Mário. O que acontece quando... Quando André João faz aquele uhul, apresentação fantástica do brasileiro, ou da brasileira, você não sabe qual foi a nota de partida e o que, que é o fantástico, o que, que foi bem executado.
O que, que merece
e
o uhul ou não.
Dificuldade daquilo, sabe?
Teve não sei se era um campeonato mundial, agora eu vou me trair aqui, eu não lembro que competição que era, mas era uma competição de saltos ornamentais. O comentarista do Sport TV, que até agora eu não lembro direito se é homem ou se é mulher, porque a voz é muito rouca, então pode ser uma mulher com voz rouca ou um homem também. Mas era incrível, porque a pessoa te explicava tudo e a hora que o cara caía na água, falava assim, é um salto 6,5. Aí chegava as notas do juiz, era 7, 6,5, 6,5, 6,5, 7.
É uma mulher.
É uma mulher, né?
É, rouca.
Gente,
eu não
é incrível.
O mais incrível é você lembrar da voz e não saber o que é.
Porque eu fiquei intrigada, né? TV não tinha imagem, era só o som dela.
Ela também me impressionou pela precisão no comentário.
Eu falei, essa mulher entende do que ela tá falando.
Do outro lado, o Bruno Guedes, né? Que já enfim, é colaborador do Esporte Final e que já participou do podcast. Ele disse o contrário disso, né? Destacar que rola muito pachequismo em algumas transmissões e que dificulta o entendimento das notas, né? Então... A gente vê aqui. E aqui eu acho que vai ser. A Olimpíada no Rio vai ter muito disso, né? Enfim, os atletas fazem, principalmente ginástica, enfim, faz uma coisa ali plástica, a torcida vai ao delírio e não tem ideia nenhuma de
não,
que nota ele vai.
E tem comentarista que é demais. Que o cara joga. Cai de bunda e fala, nossa, caiu muito bem. Que bonito. É não é bonito. Tira ponto.
É.
Fechou a porta lá, o gato avisou que é o fim do programa.
Aquele óleozinho vai bem, né?
Valeu, Cossenza. Um abraço, até a próxima.
Abraço, gente.
Rodrigo Borges, valeu.
Valeu, gente. Rumo aos 3 anos, hein?
Que eu gostei do pragmatismo, né? Um passinho de cada vez, né?
Estaremos aqui nos 3 anos? Todos?
Aqui aonde? Aqui aonde você tá?
Porque eu sempre ouço
você não,
falando,
porque
você, né?
É um nômade, né?
Até quando, né, Leandro e Amin? Até quando estaremos aqui? Estaremos aqui nos 3 anos? Fica aí essa pergunta. Em abril
estarei.
Do ano que vem a gente vê.
Eu estarei. Eu cravo pra você. Essa não tem barriga. Eu estarei aqui em... ano que vem, a quinta-feira, cai, muda um dia, mas ano bissexto, 2, né? Então, dia 2 de abril de 2016, estarei aqui e trarei o bolo, né, que eu prometi.
Não temos
mas...
bolo, né? Que decepção.
Ah, as coisas
bolo
não saíram.
Prometido na véspera, hein?
As coisas não saíram como eu esperava. Valeu então, Rodrigo.
Valeu, Paulo. Valeu, gente.
Bruno Winkler.
Valeu, Paulão.
O que você tá aí na...
Não, eu tava lembrando aqui as coisas.
Como é que vem o Parmeira hoje?
Não, tá 0-0 ainda.
Ah. Achei que você tava com uma escalação aí. Você tá com uma cara de não, repórter, já... assim, esperando pra chamar, sabe?
Não, só bobagem aqui.
Só bobeiras.
Isso.
Um abraço.
Valeu aí, até a próxima, que venham mais 85 programas. E aí, no 3, 4, 5 anos, que... prósperos pra nós todos.
Que bonito, você tá muito elegante nas suas palavras hoje.
Tá gastando.
Você tem é quase um carpinteiro da palavra.
Eu sou o Flecha Atômica do
Cerrado. A Flecha Atômica do Cerrado é o melhor aposto.
Esses 2 anos nos renderam esses apelidos, né?
O Leandro Amin me revelou, mas eu não posso falar, que ele tá com o aposto prontinho, só esperando surgir um colaborador novo
no
Esporte Final. Ele tem um aposto bala. Ele tá só esperando.
Mas o cara nem é conhecido.
Vamos relembrar todos aqui ou não?
Quais são? Vamos lá.
Então temos o Flecha.
O Flecha Atômica, o Himalaia da Palavra, que é o nosso Fábio Chiorino, a Lareira Olímpica.
Aqui passando frio, como sempre, Mariana Lajô.
Vocês ainda não tem?
Não tem.
E o Rodrigo, que é o esgrimista.
É o esgrimista da notícia.
Da notícia, né?
Não, o Cossenza tem, calma lá.
Já temos Cossenza?
Não, acho que não. Eu não acho.
Eu vou ficar devendo que então, o Leandro já disse.
Primeiro criaram do Cossenza.
Não, o Leandro já criou, já foi dito no programa. Eu que a memória tá me falhando. Valeu, Chiorino.
Valeu. Não, só para entender, quando você disse que as coisas não saíram como você imaginava sobre o bolo de cenoura, foi o seu dia ou o próprio bolo, efetivamente?
Não, foi o dia. Eu me atropelei com os horários, mas as cenouras estão lá.
Decepcionante, mas respeitamos.
Acontece, né?
Acontece, a vida
não é assim. Não é toda quinta-feira que você está com um tempinho para fazer um bolo de cenoura.
Eu achei que você ia falar, não é toda quinta-feira que você está aqui, eu ia concordar com você.
Mas as cenouras estão lá, então um dia eu faço. Não é muito bom, não, viu?
É?
Né? Não sou muito bom de doce, não. Nem de salgado, né?
Não,
mas, enfim.
Tudo bem. Importante é a intenção, né?
Valeu, boa noite.
Valeu, boa noite.
Mariana Lajolo, valeu.
Pode trazer o bolo na semana que vem, que não tem problema comemorar aniversário depois da data.
Não tem, né?
Não tem problema nenhum.
Comemorando antes, né? Na verdade, né?
Pronto. Pode trazer. Eu estarei aqui, provavelmente.
Boa.
Você marca a presença. Você tá levando nas costas, viu, Mariana Lajolo?
Tô sabendo.
Até pauta do Andy Murray você dá pros colegas, assim, oferece, assim, na bandeja. Que coisa.
É a voz da razão no site.
Imagino que é assim. Esporte Final, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, e depois fica em podcast para você curtir aí, tanto no Esporte Final, lá no portal do jornal Lance, quanto em central3.com.br. Ô, Chiorino, você ouviu a primeira chamada, quando a gente regravou? Eu falo esse tanto no Esporte Final quanto na Central 3 faz 2 anos.
Cara.
A mesma coisa, é sem querer. Eu ouvi agora, achei horroroso. Não. Eu vou pensar num jeito melhor de falar que o podcast entra em 2 lugares ao mesmo tempo.
Simultaneamente.
Já melhorou um pouco. A gente volta na semana que vem. Até lá.